apenas alguns tão substanciais, foram opções que concorreram para essa discriminação e para o efetivo elitismo. A qualificação superior dos cidadãos tem de ser vista como um investimento do Estado que irá inclusivamente receber o seu retorno através do trabalho e do conhecimento que os cidadãos produzirão. Os Verdes têm defendido aqui um novo modelo de financiamento do ensino superior com critérios justos e transparentes. Esse novo modelo de financiamento, para ser justo e concordante com a Constituição, passará necessariamente pela progressiva eliminação das propinas e pelo reforço dos valores do Orçamento de Estado para o ensino superior. Nos últimos anos, estipulou-se a suspensão do regime de atualização das propinas nas instituições do ensino superior. Essa disposição permitiu que o valor das propinas não aumentasse e até mesmo se conseguiu uma diminuição do seu valor, mas é necessário garantir que esse valor diminui progressivamente até à gratuitidade de todos os graus de ensino. É, entretanto, necessário assegurar que esse caminho se percorre em todos os ciclos. Definir tetos máximos ou limites para aumentos não é suficiente. Os Verdes assumem como objetivo e orientação, na política educativa do país, o fim das propinas pagas pelos estudantes do ensino superior, por isso saudamos a proposta concretiza esta orientação. Orientação que só não se concretizará se não houver vontade política. Esperemos que agora se possa dar esse passo.
Muito obrigado. Neste momento a mesa não registra inscrições antes das intervenções para o encerramento e, portanto, se não houver inscrições, Sr. Deputado Porfírio Silva. Tem a palavra a senhora deputada Alexandra Tavares de Melo, do Partido Socialista. Faz favor. Alexandra? Peço desculpa.
Faz mal. Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Os projetos de lei apresentados hoje convocam-nos para a discussão de um tema vital para o desenvolvimento do nosso país: o acesso e a frequência dos diferentes ciclos de estudo e as suas propinas. Para esta discussão, trazemos alguns dados que não podemos esquecer. As propinas, sejam elas referentes às licenciaturas, aos mestrados ou aos doutoramentos, estão enquadradas num contexto de um sistema macro. Já aqui foi dito, e voltamos a recordar, que em 2015 a propina para a licenciatura era de 1.063 euros. Hoje é de 697. Em 5 anos, reduziu-se esta propina em cerca de 400 euros. Este valor não pode ser escamoteado. Este caminho, esta redução, foi um percurso que o Partido Socialista fez com os partidos à sua esquerda e que corresponde a uma diminuição de 35% do valor, diminuição esta que, como se percebe, aliviou de forma muito significativa as despesas das famílias. Este é um caminho de que nos orgulhamos. Orgulhamos-nos também de, pela segunda vez consecutiva, termos estabelecido um contrato de legislatura que garante o financiamento estável do ensino superior. Orgulhamos-nos de termos aumentado o apoio social atribuído. Temos mais bolsas e bolsas mais elevadas. E temos pela primeira vez, neste ano letivo, o valor mínimo da bolsa de estudo acima do valor da propina, medida impactante no orçamento das nossas famílias. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista defende o acesso e a frequência do ensino superior de forma democratizada. Mas lembramos que há um grande número de propostas que têm de ser consolidadas e que garantirão um valor inestimável a este setor da sociedade. Queremos um ensino superior capaz de continuar a apostar no reforço das instituições de ensino superior e do sistema científico português. Queremos consolidar a sua capacidade de resposta a problemas novos, identificando e desenvolvendo as competências para o futuro, continuando o investimento na capacidade para a produção e difusão do conhecimento, no reforço da formação de investigadores e em mecanismos de estímulo ao trabalho colaborativo e multidisciplinar. Defendemos uma perspectiva de incrementação que aposta na democratização do ensino superior, garantindo que todos os passos que são dados são sólidos, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura. Peço desculpa do meu engano de há pouco. E agora tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que todos aqui partilhamos da preocupação de garantir que todos os estudantes têm acesso ao ensino superior e à formação superior para poderem prosseguir a sua vida e ter as melhores condições possíveis. É para isso que existe a ação social escolar e é para isso que, ao longo dos últimos 30 anos, ela tem, de facto, melhorado e permitido o acesso a muito mais gente. Nós aqui também sabemos que muitos de nós, ao longo dos últimos anos, têm vindo a esta Câmara discutir este assunto, tentando encontrar as melhores soluções para os estudantes. Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este também é o momento de clarificarmos. Clarificarmos o que é que queremos dizer aos estudantes. O PCP vem aqui defender o fim das propinas. O PSD nunca foi a favor do fim das propinas. O Bloco também já defendeu o fim das propinas. O Partido Socialista é a favor do fim das propinas em campanha eleitoral. Depois chega aqui dentro, fica sentado e fica calado. O Partido Socialista, vários deputados são sempre contra o fim das propinas, contra as propinas, são contra tudo o que pode fazer aumentar as propinas, são contra a existência de propinas, ideologicamente, mas depois chegam à Assembleia da República e perdem o pio e ficam calados. O Bloco de Esquerda e o PCP são pelo fim das propinas, exceto quando estão a negociar o Orçamento de Estado. Ou seja, quando chegam ao debate do Orçamento de Estado e à negociação com o Partido Socialista, o fim das propinas já não é uma prioridade. Fica para os projetos de resolução. E é por isso que eu pergunto aqui hoje, e este ano como é que é? É mais um teatro que fazem agora para depois da negociação do Orçamento de Estado deixarem cair este projeto? E poderem dizer, ah, mas nós lá atrás propusemos um projeto de resolução e vocês votaram contra. Pois é, é isso que nós temos que dizer aos estudantes. Afinal, quem é que assume que isto é uma prioridade para viabilizar um Orçamento de Estado? Ou quem é que faz só teatro em campanha eleitoral ou no Parlamento e apresenta projetos que é para deixar cair? Porque no momento da verdade, quando depende do PCP ou do Bloco de Esquerda aprovar um Orçamento de Estado, esta matéria é que mais portagens fica lá para trás. E, portanto, temos que clarificar. É para ser a sério ou não é para ser a sério? É que o que acontece, e é verdade, e aqui o Bloco de Esquerda tem razão, e o PAN também tem razão, é que, de facto, há um subfinanciamento crónico no ensino superior que tem sido agravado. O Governo não cumpre o contrato de legislatura e as instituições vêm-se obrigadas a aumentar as propinas do segundo e terceiro ciclo numa coisa que concordamos é injusta, é fazê-lo a meio de um ciclo de estudos. Isso é injusto. E sabem, meus senhores, só o fazem porque estão sem dinheiro, porque o Governo veio cá prometer à Assembleia que havia dinheiro para enfrentar o Covid e não houve. E os senhores reitores também vieram cá fazer uma triste figura porque disseram que não faltava dinheiro e agora já falta. É por isso que aumentaram as propinas e as taxas nas instituições. E, portanto, é tempo de acabar com esta hipocrisia e dizermos todos ao que vimos. Porque a intenção do PAN, eu percebo a intenção do Bloco e do PCP que está preocupado com os estudantes. Eu quero é saber o que é que vai acontecer de facto. Porque, meus senhores, é uma vergonha aquilo que o Governo fez com as instituições. Porque no financiamento que quis criar para a criação de residências universitárias, enganou os reitores, enganou os estudantes e os portugueses. Porque é usurário exigir 4% de juro para financiar a construção de residências. É por isso que não fizeram uma única residência nova com esse financiamento. É uma vergonha o que o Governo fez, é uma vergonha a vossa conivência, enganaram os estudantes, os portugueses, e felizmente não conseguiram enganar os senhores reitores. Muito obrigado.
Tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Alma Rivera. Faz favor.
Bom, muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu antes de mais queria clarificar que o que a Constituição, o que o CDS tanta benuína diz, é progressivamente gratuito todos os graus de ensino. Todos os graus de ensino. E, portanto, é uma interpretação, no mínimo, tendenciosa. E, de resto, o fim das propinas não é uma ideia só portuguesa, nem só do PCP. Eu relembrava Áustria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, Alemanha, Grécia, Noruega, Suécia, e podíamos continuar, não têm propinas. E os senhores preocupam-se o financiamento para as instituições, que é aquilo que nos preocupa a nós também, por isso é que o nosso projeto prevê a transferência desse valor para as instituições. Sabem quanto é que custa por ano o pagamento das propinas? São 300 milhões. Então, por que não estão incomodados que o ano passado o Estado português tenha perdoado, em borlas fiscais, 10 vezes mais esse valor? 3,2 mil milhões de euros.
Senhora deputada, quero concluir, se faz favor.
E não usou-se falar, sobre isso. E, de facto, esta discussão não é nova, porque não é novo o abandono escolar, não é nova, não são novos todos os estudantes que, ao longo da história, ficaram de fora porque não tinham dinheiro. E o momento histórico, o momento da verdade, será amanhã, quando se votar
obrigado,
o projeto de lei do...
Muito obrigado. Entramos agora no, passamos agora ao encerramento deste ponto. Tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Luís Monteiro. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Neste encerramento do debate sobre os projetos relacionados com as propinas, gostaria de dar aqui algumas respostas sobre o que foi dito. Em primeiro lugar, a Constituição da República Portuguesa é muito clara. Não é só nos graus de ensino obrigatórios que deve ser gratuito, é em todos os graus de ensino. E, portanto, sobre isso parece não haver grandes dúvidas. Depois há um pecado capital da direita no debate sobre as propinas, fim das propinas versus modelo de ação social forte. Porque, em última análise, o que os senhores deputados estão aqui a propor, mas que não o fazem porque têm vergonha, é que um mestrado que custa 32 mil euros, qualquer estudante do ensino superior vai ter acesso a uma bolsa mínima de 32 mil euros pago pelos serviços de ação social? É isso que estão a propor? É que se estão a dizer, é que se estão... Não é por falar mais alto e de gritar que passa a ter razão, Sr. Deputado. E, portanto, o pecado capital é assumirem sempre que, para a resposta do fim das propinas, querem mais ação social. Mas vão ter aqui de dizer, se para os mestrados que custam 10 mil ou 30 mil, se vão dar uma bolsa mínima de 10 mil ou 30 mil a esses estudantes. E sobre isso ninguém responde. E, portanto, compreendemos que é um assunto complicado para o CDS e para o PSD. E sobre o subfinanciamento, é interessante que uma das universidades que apresenta um relatório de contas com bastante margem orçamental é justamente aquela que pratica o valor de propinas mais alto. Portanto, o problema aqui não é o subfinanciamento. O problema aqui é um abuso daquilo que deve ser o ensino gratuito e aquilo que é hoje a visão de parte dessas reitorias sobre qual é a sua missão enquanto universidade pública que não estão a cumprir. Que não estão a cumprir. E, portanto, senhores deputados, não vale a pena esconderem-se na lógica da ação social forte, porque aqui falha o fim das propinas e falha a ação social forte. É mesmo um ensino para as elites que o Bloco quer acabar. Obrigado.
Muito obrigado. Passamos ao ponto 4 e último da nossa tarde de trabalho, com projetos de lei do PCP, do PAN e do Bloco de Esquerda sobre subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego. Para apresentar a iniciativa do PCP, tem a palavra a senhora deputada Diana Ferreira. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, os dados mais recentes referentes a agosto deste ano apontam para mais de 409 mil desempregados registados em todo o país. São mais 105 mil trabalhadores em situação de desemprego do que no período homólogo de 2019. Mais de 46 mil têm menos de 25 anos. Mais de 30 mil estão desempregados após primeiro emprego. O desemprego de longa duração representa cerca de 37% destes números. Aproximadamente 6.500 famílias têm ambos os cônjuges em situação de desemprego. Até agosto de 2020 tiveram lugar 455 despedimentos coletivos, mais 110 do que em todo o ano de 2019 e que envolvem quase 11 mil trabalhadores. São pouco mais de 224 mil os trabalhadores que têm